Sejam muito bem-vindos ao Arquivo Histórico, onde o passado rege o futuro. Meu nome é Tiago Henriques e, antes de mais, espero que tenhas tido umas excelentes férias. Terminamos assim, agora que estamos de volta, o último episódio desta nossa temporada 5, falando principalmente sobre o liberalismo. E neste tema concreto do episódio, falaremos mais especificamente sobre o legado do liberalismo na sociedade oitocentista e também na atualidade. Deixa-me também deixar claro que em breve, ou seja, tendo em conta que este é o último episódio da temporada, irá sair um episódio especial com tema ainda a anunciar nas redes sociais. Por isso, fica atento à página do Instagram, arquivo underscore i61, onde terás exatamente estas publicações que te podem anunciar os episódios especiais. Fica também atento porque agora aproximam-se, digamos que, as temáticas mais consensualmente aquelas que são as mais interessantes para a maioria do público em geral que se interessa por história, que são aqueles temas assim muito controversos e também aqueles temas que, ou porque envolvem guerra, ou porque envolvem ideologias, ou porque envolvem temas que tiveram impactos muito grandes na nossa sociedade, as pessoas normalmente têm interesse em saber mais sobre. E por isso cá estamos nós para trazer novo conteúdo e também para explorar esses temas sempre, sempre interessantes para a história. Comecemos então. Voltando a referir o conceito de liberalismo, é importante dizer que este consiste na ideia alienável do direito à liberdade por parte dos indivíduos. Podemos dizer que foi pensado principalmente por autores como Benjamin Constant, John Stuart Mill, François Guizot e também Adam Smith. Em termos de conceito geral, podemos dizer que este Estado liberal, ou seja, o Estado defendido pelo liberalismo, deve garantir, primeiro, a liberdade individual, como é o caso da segurança contra os abusos do Poder Judicial, a inviolabilidade do domicílio e correspondência, a livre circulação de pessoas e também a liberdade de escolha da educação. As liberdades económicas, em segundo lugar, como o direito à propriedade, a liberdade de iniciativa e concorrência e também a liberdade de comércio, a liberdade de pensamento, ao nível político, filosófico e religioso, incluindo também a liberdade de culto, e por último, a liberdade de expressão e de opinião, que inclui a liberdade de imprensa e de uso da palavra, a de reunião, de associação e também de manifestação. Em relação ao contexto político liberal na primeira metade do século XIX, podemos dizer que este Estado, que já tinha, digamos que, uma concepção teórica, passa assim a defender que este deve garantir as liberdades fundamentais sob um poder limitado, que já passava a ser implementado, segundo uma lei fundamental, na qual os representantes da nação elaboravam a Constituição e o monarca a outorgava. Ou seja, esta divisão do poder, de que já falámos em episódios anteriores, de parlamento com o monarca, no caso de ser uma monarquia e não uma república. Os poderes políticos estavam assim divididos entre o rei, o parlamento e também os tribunais, na parte judicial. O sistema representativo na maioria dos países era bicameral, dividindo-se entre a Câmara dos Deputados ou também o Congresso eleito pelos cidadãos ativos, no caso principalmente de países como os Estados Unidos da América. E a Câmara dos Pares, ou nos Estados Unidos, por exemplo, o Senado, composta pelos pares do reino de nomeação régia. O sufrágio, ou seja, o voto, a forma de eleger os candidatos à formação do Parlamento, era universal, com restrições ao poder político. Isso significa que os cidadãos ativos e os cidadãos passivos passaram a ser, neste caso, uma distinção própria da sociedade. Sendo que os cidadãos ativos representavam os possuidores de um determinado rendimento e instrução que lhes permitia votar, podendo também ser eleitos, formando uma minoria privilegiada. E os cidadãos passivos, impedidos de exercer o direito de voto, porque não dispunham exatamente desses rendimentos previstos na lei, nem de instrução, formando assim a maioria da população. Ou seja, digamos que o público que tinha acesso ao sufrágio no início da primeira metade do século XIX era assim uma elite ainda a ampliar. Depois, outro dos aspectos importantes do liberalismo é a secularização das instituições. Podemos dizer que um Estado laico, defendido pela ideia do liberalismo, é um Estado que não apoia a religião nem é controlado pela Igreja especificamente, como em tempos anteriores, garantindo as liberdades individuais de consciência e expressão das crenças. Deu-se um processo assim de laicização entre os poderes político e religioso ou espiritual. Ou seja, digamos que o processo de separação entre Igreja e Estado naquilo que é a sua raiz administrativa. Algumas das medidas que foram implementadas através deste processo de laicização foram que o facto de que a Igreja deixou de ter um papel dominante, acentuando-se assim na sociedade um sentimento anticlerical, já que, digamos que, esta separação meramente administrativa passou a ser uma administração, uma separação que se alargou a outros âmbitos. As ordens religiosas, como no caso de Portugal, em 1834, foram extintas, e assim também a sua propriedade. O Estado foi separado oficialmente da Igreja, criando-se o registro civil, independente ao registro dos batismos nas paróquias. Ou seja, aqui uma curiosidade é que antigamente, ou seja, antes desta medida do registro civil, com a criação do registro civil, o registro das pessoas era feito apenas através do seu registro de batismo nas paróquias. Ou seja, até aí podemos ver que a parte da administração era exatamente encarregada à Igreja. O ensino público e laico foi alargado e foram feitas reformas na educação, como a promoção do ensino primário, sendo as escolas cristãs progressivamente substituídas por escolas públicas, laicas, e que passaram a ser ministradas por um novo grupo profissional, os professores. Podemos também dizer que as propriedades destas ordens religiosas e também da Igreja, muitas delas foram vendidas em hasta pública para, digamos que, satisfazer os rendimentos do Estado que acabou por nacionalizar essas mesmas propriedades. Outro dos temas importantes em relação a estas alterações do liberalismo foi a problemática da abolição da escravatura, que teve como principais fatores a defesa dos princípios iluministas da liberdade e igualdade, o surgimento de associações abolicionistas que denunciaram as práticas esclavagistas, a diminuição do interesse pelo tráfico de escravos, considerado um entrave ao trabalho livre, que era mais eficaz, decorrente da Revolução Industrial, e também da generalização do liberalismo económico. As insurreições levadas a cabo pelos próprios escravos, como a revolta na colónia francesa de São Domingos em 1791, que levou à formação da República do Haiti em 1804, e em que podemos dizer que estas etapas do próprio processo de abolição da escravatura foram, digamos que, progressivas. Em 1794, podemos dizer que a França começou por abolir a escravatura nas colónias, voltando a ser restabelecida depois por Napoleão Bonaparte e definitivamente abolida em 1848. Em 1807 dá-se a abolição do tráfico de escravos em Inglaterra, sendo que qualquer prática de escravatura só, ou seja, num todo, numa forma mais generalizada, passou a ser totalmente abolida em 1833. Em 1808, o Congresso dos Estados Unidos proibiu assim o tráfico de escravos, sendo a escravatura abolida definitivamente em 1865, após a Guerra de Secessão. Em 1836, dá-se assim a proibição, que é aquilo que nos interessa um pouco mais no nosso contexto português, a proibição do tráfico de escravos nas colónias portuguesas, por influência da Inglaterra, como sabem, de intensa relação diplomática com Portugal, sendo a escravatura definitivamente abolida em todos os territórios da administração portuguesa em 1869. No que toca à economia, o liberalismo dá-se enquanto doutrina económica que defende a implementação dos princípios liberais na economia, ou seja, defendendo principalmente a mínima intervenção do Estado na mesma. Esta foi fundamentalmente desenvolvida por Adam Smith. Os princípios liberais no que toca à economia dividem-se entre a livre iniciativa, considerada fundamental para o desenvolvimento económico das nações através da livre gestão dos negócios e das propriedades, o livre-cambismo ou liberdade de comércio, aplicando a isenção de obstáculos à circulação de mercadorias e à realização das trocas comerciais, a lei da oferta e da procura, que equilibrava o sistema económico através da livre iniciativa e que era provocada por uma ordem natural, designada mão invisível, o fim das políticas protecionistas do mercantilismo, a defesa da propriedade privada, incluindo a terra livre de encargos senhoriais, a livre concorrência, com o fim das instituições e organismos, como é o caso das guildas, das corporações e dos monopólios, vindos da Idade Média, e a ciclicidade das crises, encarada como um processo de natural evolução do capitalismo e necessária para garantir o equilíbrio do mercado. Podemos dizer que, fazendo aqui uma relação entre o passado e o presente, para a democracia, para o modelo democrático atual, de que falaremos melhor em episódios futuros, a nível político, o liberalismo trouxe a defesa da soberania nacional, dos sistemas representativos, da Constituição, da separação dos poderes e também do sufrágio como meio direto da eleição. A nível social, trouxe o fim dos privilégios do antigo regime e a valorização individual como forma de ascensão social, priorizando o mérito, o trabalho e a educação, e a nível económico, a queda do mercantilismo e dos sistemas protecionistas e também a afirmação das liberdades económicas do capitalismo e, como dissemos há pouco, da minimização da intervenção estatal. Por último, passo apenas a ler um pequeno excerto da obra Sobre a Liberdade, de John Stuart Mill, um dos pensadores do liberalismo, que fala exatamente sobre a defesa da liberdade individual, escrito em 1859. A única liberdade que merece o nome é a liberdade de procurar o nosso próprio bem à nossa própria maneira, desde que não tentemos privar os outros do seu bem, ou colocar obstáculos ao seu esforço para o alcançar. As pessoas têm mais a ganhar em deixar que cada um viva como lhe parece bem a si, do que forçando cada um a viver como parece bem aos outros. O mal particular em silenciar a expressão de uma opinião é que constitui um roubo à humanidade. Se a opinião for correta, ficamos privados da oportunidade de trocar erro por verdade. Se estiver errada, perdem uma impressão mais clara e viva da verdade, produzida pela confrontação com o erro, o que constitui um benefício igualmente grande. Fica assim a visão do liberalismo aos olhos de John Stuart Mill. E assim terminamos mais um episódio do Arquivo Histórico. Espero que tenhas gostado. Se gostaste, partilha o podcast com os teus amigos e familiares através da página de Instagram, arquivo_i61, onde terás conteúdos interativos relacionados com a temática de hoje à tua disposição. Não percas! E até ao próximo episódio.